Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, estamos no ar porque são 3 horas e 1 minuto, horário de Brasília, horário de São Paulo, horário do monte de lugar. Tudo bem, Leandro Yamin?
Tudo bem, Paulo Júnior, o tenaz.
Qual foi sua promessa para outubro?
Minha promessa para outubro foi não incomodar os vizinhos no meu aniversário, né? Eu moro num apartamento que as paredes são muito finas,
pois
eu
é.
Não quero que a casa já basta de problema nessa vida para brigar com o vizinho. Então vou fazer festa no Villa Country.
Villa Country! Camarote do Villa Country.
Imagina o aniversário meu.
Que legal. Tá tudo bem?
Tudo bem, Paulo. Você já decorou todas as falas das aberturas dos programas da Central 3?
Já decorei. Futebol é muito mais do que apenas um jogo.
Exatamente.
É mesmo?
Ah, sem dúvida, né?
Cascata, né?
Quando é em fase de mata-mata, muito mais.
Volta mata-mata, né?
Fica mata-mata.
Fica eterno mata-mata. Ou se não, põe pontos corridos de quarta e deixa o mata-mata de domingo. Porque os domingos merecem coisas melhores. Tudo bem, Ubiratã?
Tudo bem, Paulo e a mim, Bonsante e nossos ouvintes e leitores da Trivela.
Será que um dia a gente... Que dia que eles vão ser mais ouvintes do que leitores? Isso nunca vai acontecer, né?
Ah, não sei. As coisas mudam,
As coisas mudam, né? Pode ser que um dia o podcast vai ser maior que o texto, né? Já pensou? Tudo bem, Bonsante?
Tudo bem, e com você?
É capaz de um dia misturar tudo.
Eles vão ser leitor-vintes.
Não sei, né? De repente, à medida que a gente fala, vai aparecendo na tela ou ao vivo, assim, se autodigita ou tudo que a gente tá falando e se transforma num texto.
Pois é. Não é muito difícil de imaginar.
Pode acontecer.
Ainda que os Jetsons tenham errado algumas coisas...
Uma outra,
tem coisa que tá na cara que vai acontecer. Programa Trivela, manda.
Faltam 20 dias aí pro dia do De Volta para o Futuro 2, né?
Pois é, 30
Sim,
anos?
Tá chegando.
É.
30 anos do filme, né? 85?
Não, 30 anos não, zero.
Zero.
O dia, não, porque vai ter uma festa agora de comemoração de aniversário do filme. Eu achei que era disso que você tava falando.
Não, é que o dia em que o Marty McFly aparece, vai pro futuro, é agora, outubro de 2015.
Que coisa.
Ele tá chegando aí.
Ele tá chegando aí.
Vai pra festa do Yamin. Vai.
Quem diria, né?
Vai ser em Rio Valley a sua festa, Yamin?
É, Rio Valley?
Não. Rio Valley, lá na Califórnia.
Não vai ser, por falta de verba, mas meu aniversário é quinta-feira que vem. Portanto, senhores da Trivela, tragam um bolo, por gentileza. Tá?
Certo.
Vai ser
não recebi o convite da festa
ainda. Vai ser
ainda,
muito cortês da parte.
Enquanto isso, em Marte, acharam água, né?
Acharam água em Marte.
Que já fizeram uma coletiva em Marte, falando, achamos celular na Terra, sabe? Ou não?
É possível, mas só mostra que a gente realmente está perto do fim, né? Assim como acabou Marte, acaba aqui também.
Vamos começar com o que interessa. O primeiro assunto de hoje é Cristiano Ronaldo.
CR7,
que chegou à marca de 500 gols. Marca que é interessante para comparar com outros jogadores da história. Muita lista pipocou por aí. Messi tem lá seus 400 e pouco. Pelé fez 500 quando ainda era um garoto, praticamente.
E o Cláudio Adão?
O Cláudio Adão acho que fez 500 só no mês que eu vi ele jogando futebol de areia no Esporte Espetacular. Mas vamos lá, Bonsante, Ubiratã, a pergunta da pauta é: qual é o lugar de Cristiano Ronaldo na história? O que esse número, jogado na cabeça de vocês, 500 gols, representa do ponto de vista... da memória do futebol, da história do futebol, do que ele vai representar para toda a história.
Para a história do Real Madrid, já coloca ele como um dos maiores, né? Porque ele também, ao mesmo tempo que ele chegou a 501, né? Fez dois, ele também igualou o Raul, que tem 323, só pelo Real Madrid. Então, é uma marca espetacular, porque o Raul passou a vida inteira dele no Real Madrid, e o Cristiano Ronaldo tá lá há 6 anos, né? E ele já chegou a um número tão expressivo assim. Acho que o Cristiano Ronaldo, ele é um grande jogador de clube, ele é um grande jogador da seleção dele, ele sem dúvida é um dos melhores da geração. Acho que ainda tem algumas cobranças que a gente tem que fazer em cima dele, com questão de seleção portuguesa, talvez algumas alguns jogos mais decisivos em que ele não apareceu tanto, como por exemplo, quando o Real Madrid foi eliminado pela Juventus na semifinal da Liga dos Campeões do ano passado. Você viu um Cristiano Ronaldo meio alheio ao jogo, ele não estava muito integrado, né, ao time do Real Madrid naquela partida. Mas ele, acho que ele é sem dúvida, na minha opinião, o segundo melhor jogador da geração dele, né, atrás do Messi. E acho que nesse século aí ele é um dos cinco maiores, sem muita dúvida.
E você, o Biratã?
Não, ele é um dos grandes da história do futebol mundial, isso não tem dúvida, um dos grandes da história do Real Madrid também, um dos grandes, obviamente, da história do futebol português. Acho que ele já, possivelmente, já deve ser considerado maior que o Figo, e fica ali só com o Eusébio ali para ver o que o Ronaldo ainda faz no final da carreira, no resto da carreira dele, para ver se ratifica, vai, essa ultrapassagem sobre o Eusébio ou não. Eu não gosto muito de colocar exatamente o ponto do jogador, porque a gente tem que esperar a obra dele ser completa, né? A gente não pode falar que o livro é muito bom se de repente o final do livro é horroroso, né? E acho que o lugar exato do Cristiano Ronaldo a gente vai ver quando estiver perto do fim da carreira ou quando terminar a carreira. E daí eu vou pegar um outro jogador que tá, talvez, para encerrar a carreira. Está encerrando a carreira, vai. Se prolongar mais um pouco, mais vai ser por pouco tempo. Também de nome Ronaldo, né?
Ou já encerrou a carreira, né?
A gente não sabe direito. O Ronaldinho Gaúcho, em 2006, a galera falava, pelo que ele já fez, ele só está abaixo de Maradona e Pelé. Falava-se isso. Pelo que ele já fez. Hoje ninguém ousa falar que ele só está abaixo de Maradona e Pelé na história do futebol. Por quê? Porque o que ele fez depois do que ele já tinha feito muda a percepção da gente sobre o legado dele, sobre a obra dele, né? Então, eu acho que o Cristiano Ronaldo ele é espetacular pelo Real Madrid, espetacular pela seleção portuguesa, foi fundamental para Portugal classificar para a última Copa do Mundo, né?
Depois veio na Copa, né?
Mas ele veio na Copa claramente baleado.
Eu só lamento que a Copa já não é mais o grande foco do cara, porque se ele te preferisse, você quer chegar na final da Copa ou você quer ganhar a Champions
pro
Real Madrid?
Mas ele jogou a final da Champions baleado pra caramba
não,
também.
Sim, eu não, não tô desconfiando da lesão.
Inclusive, a final da Champions que o Real Madrid ganhou do Atlético de Madrid, ele até fez um gol. Ele jogou mal aquele jogo, mas ele tava claramente mal fisicamente. Ele tava estrupiado. Claro. Mas ele quis...
Belo nome, eu... Já tem tempo que eu não ouvi estrupiado.
O que você imagina estrupiado? Imagino a perna do cara se decompondo, assim, saindo uns pedaços.
E você pega pra mostrar a importância da Copa do Mundo, assim, ele com uma lesão, ele ainda jogou todos os jogos e participou de toda a preparação. Que se você for pegar aqui, ele ganha milhões do Real Madrid, o Real Madrid deve ter pressionado ele
pra não jogar.
Provavelmente pra ele não jogar ou pra pelo menos ser poupado em alguns jogos, caso não precisasse, e ele mesmo assim jogou todos e se empenhou. É que ele tava sem condição física, né?
No jogo contra a Gana, que foi a única vitória de Portugal na Copa, ele fez o gol da vitória, né? E ele claramente baleado, mas assim, você vê como ele fazia questão de ganhar aquele jogo, que era importante pra ele. Então eu acho que ele, assim, a gente pode acusar o Cristiano Ronaldo de um monte de coisa, mas que ele ama Portugal, ele tem orgulho de ser português, ele tem orgulho da seleção portuguesa, Sim. Ele tem muito orgulho disso, assim, ele defende a seleção portuguesa realmente com galhardia, como ele diria, né? Nesse caso.
Ele
teve até que aguentar o André Surak vindo visitar ele na concentração aqui. Nossa. Na Copa.
Beijo, cavalinho.
Foto fera. E o Biratã tava falando, inclusive, né? O Cristiano Ronaldo ainda precisa de uma grande campanha pro Portugal, né? Em Copa do Mundo. Porque em 2006 ele fez semifinal liderado pelo Figo.
Ele era um garoto ainda.
E aí em 2010 ele não jogou muito bem também. Jogou ok. E em 2014 estava baleado. Então acho que ele tem aí pelo menos mais uma Copa do Mundo que ele precisa realmente fazer um grande torneio.
Mas eu acho que o legado de Copa dele não será tão... O legado dele não vai ser tão influenciado por Copa, porque ele é por Portugal, Sim. Né? Quem eu acho que vai ter que ter uma Copa contundente ali pra marcar seu lugar... Assim, marcar seu lugar na história não, porque tá marcado, mas pra ganhar alguns degraus ali é o Messi, né? Porque ele tá na Argentina, né? Mas se você lembrar que o Maradona levou a Argentina a um título de Copa do Mundo sozinho, e depois... todo estropiado, só pra homenagear o Yamin, ele levou a Argentina a uma final de Copa do Mundo, porque ele tava todo baleado em 90, Isso será cobrado dele. Os próprios argentinos vão fazer essa comparação.
Mas foi boa a Copa do Messi,
não,
né?
Então, foi boa,
ok,
só que...
foi boa, mas foi boa. Assim... Mas pro nível do Messi...
E não dá pra dizer que ele não teve chance, né? Porque ele tava na final da Copa do Mundo com a Argentina. Ele teve a bola do jogo no pé.
A velha esquerdinha,
a
né?
A velha esquerdinha. E ele tem muito mais companhia do que tinha o Maradona, pelo menos eu acho.
Sim,
assim.
Sim, sim.
Ele tem,
não,
tudo bem que,
aquela Argentina de 86 de 90 era horrorosa.
Tudo bem que assim, o Agüero machucou, o Di Maria também não estava muito bem, mas ele ainda tinha os jogadores ali. Eu não quero falar o Higuaín, porque também perdeu um gol feito na final da Copa do Mundo, mas... ele tem companhia, ele teve, chegou na final e ele teve a chance de ganhar a final com a bola no pé dele. E ele chutou pra fora. Então, acho que ele tem que ser cobrado por uma Copa do Mundo. Eu acho que...
Não necessariamente por um
a
título...
A gente tem que calibrar ali, né? Mas ele tem que ser cobrado.
Não necessariamente pelo título, porque também tem coisas que fogem da alçada dele.
Sim.
Mas por uma Copa do Mundo que ele arrebente, mesmo que de repente a Argentina seja eliminado por coisas que ele não pôde fazer nada. Sim. E ele fez o melhor possível.
É porque ele foi o melhor jogador da Copa, entre aspas, né, segundo a FIFA, mas ele não fez uma excepcional Copa do Mundo. Ele
decidiu porque a nossa régua é muito alta pra ele.
Pra
né?
ele,
porque
claro.
Ele fez uma Copa que... Quantos brasileiros que nunca ganharam uma Copa fizeram também, ou mesmo argentinos, ou mesmo europeus? É uma Copa muito boa.
Foi uma Copa muito boa. Acho que ele decidiu uns dois ou três jogos quase sozinho. Ele...
Contra o Irã, né? Contra o Irã e contra a Nigéria. Só que foi uma Copa em que ele deu uma caída. Ele foi caindo com o tempo, né? Ele foi, contra o Irã, ele fez aquele gol decisivo, uma jogada individual, espetacular no finalzinho. Contra a Nigéria, ele fez dois gols, que daí foi quando ele passou o Valdívia na história das Copas em número de gols. Né? E...
Momento histórico.
Momento histórico. Mas depois, assim, contra a Suíça, ele fez a jogada do gol do Di Maria, mas foi um jogo que ele ficou meio apagado.
Não, os jogos foram meio ruins também.
O jogo contra a Bélgica, né? quem foi o melhor em campo? Foi o Higuaín, não foi ele, né?
É que você pega o você vê o
mata-mata foi meio travado.
Você vê o Messi,
né?
Do Barcelona, ele é um jogador que tá toda hora com a bola, toda hora atacando, toda hora liderando o ataque do Barcelona, participando de todas as jogadas. Nessa Copa do Mundo, ele foi decisivo, mas ele foi mais um jogador de lampejos. Ele aparecia e decidia. Ele aparecia duas, três vezes por jogo e ajudava a decidir o jogo. Então, acho que... Também porque ele também estava mal fisicamente, né? Ele terminou... Foi o final de da temporada em que ele mais se lesionou. Temporada em que ele... A pior temporada da carreira dele, né? Que ele fez 40 gols. Mas foi o final dessa temporada. Então, assim, ele também não estava num auge físico nem técnico.
Agora, o Leandro Yamin tá com Wikipedia.
É, então.
Vai falar de números, eu imagino.
Eu só oferecer o famoso material de apoio que a gente tinha nas aulas da faculdade ou do colégio, que não representam nada, mas de repente ajudam um juízo de valor. La Liga, Campeonato Espanhol de 90-91, Real Madrid em terceiro lugar, fez 63 gols em 38 jogos. Em 95-96, aí já com o Raul, foram 75 gols. E 2003, 2014, que foi o grande campeonato, que o Atlético de Madrid ganhou fazendo 77, que é mais ou menos a média do número de gols, o Real Madrid fez 104. Então, pra gente pensar que o Cristiano Ronaldo tá fazendo mais gol do que os seus antecessores, mas o Real Madrid, de uma maneira geral, e aí...
E o Barcelona também, né?
E o Barcelona também?
O Barcelona também, o...
E aí a gente vai pensar, cada um vai ter uma... Ah, porque os adversários são mais fracos, os tais do... Ah, o Getafe da vida... Ou porque são times que têm um elenco de fundo, 22, 25 jogadores, muito bom para você jogar a vera as 38 rodadas, independente do que aconteça. Você pode achar qualquer explicação, mas o fato é que não é só o Cristiano Ronaldo que está fazendo mais gols do que os seus antecessores. O Real Madrid hoje faz muito mais gol do que fazia 10 anos atrás, 15 anos atrás.
É só você procurar essa lista que saiu, que eu citei. Se eu não me engano, Davi Villa tem coisa de 350 gols, assim.
É
um número que quantos caras gigantes aí da história do Brasil talvez não alcançaram. Então, acho que também o fato desses times jogarem campeonato europeu todo ano, né? Como não se jogava antigamente, né? Não sei, o Raul deve ter passado anos que não jogou.
Por exemplo, o Lineker. O Lineker, que é um craque de bola. Jogou quantas Champions League, né?
E se você... É curioso você pensar, por capacidade de finalização, você pega o Romário jogando no Barcelona, por exemplo... Ele não perde tantos gols, ele estava numa capacidade de finalização altíssima, mas ele não conseguia fazer 50 gols como fazem hoje. Então, de fato, tem algo a se pensar aí sobre nível dos times pequenos ou capacidade dos times grandes de dominar os jogos, porque tenho a impressão que o Cristiano Ronaldo tem muito mais chance de gol clara do que tinha esses caras no começo dos anos 90, para ficar numa coisa mais recente.
E que costuma ser rebatido quando a gente pensa e vê o número de gols que o Cristiano Ronaldo faz também na Champions League, né? A gente vê que ele é realmente um jogador que em qualquer época seria um jogador de topo de artilharia de campeonato.
Sim, sim.
Agora, não, e assim, isso não, em nenhum momento a gente está querendo... claro, o Real Madrid fazia muito mais gol, faz muito mais gol hoje do que fazia naquela época. O que não significa que a gente esteja desmerecendo o Cristiano Ronaldo em relação ao Raul. Sim, claro. Porque eles são dois jogadores incomparáveis. O Raul era um ótimo jogador.
Monstro.
Eu até acho que ele era muito injustiçado aqui no Brasil. O pessoal achava que ele era pior do que ele realmente era. Mas o Cristiano Ronaldo está degraus acima, né? Agora, o desequilíbrio do futebol espanhol também contribui, né? Hoje, o Barcelona e o Real Madrid, no final da temporada, eles têm 7, 8 a 0. Tem uns 2, 3, umas 2, 3
goleadas. Não é normal, 7, é muito jogo o jogador fazendo 3, 4, 5 gols.
Sim, não acontecia.
Não acontecia.
O jogo contra o Osasuna...
Lewandowski, né? É uma aberração isso.
O jogo contra
eu não me conformo até agora que...
Mas essa semana do Lewandowski que tá
é
que
fora da curva. Em 9 né? minutos, é 5 gols e 3 voadoras. Júnior, aí tudo bem, mas assim, não acontece nada com o cara.
É que esse jogo aí foi um pouco diferente, porque assim, o adversário realmente era bom, mas foi aquele jogo do acidente total.
Então, mas assim, acidente é assim, Biratan, você vai na rua, você é atropelado. Aí você volta pra pegar teu chinelo, você é de novo. Agora, você 5 vezes na mesma rua...
Não, mas
você
assim, lembra, em 98, o Corinthians... Em 99, aliás, o Corinthians foi campeão brasileiro, foi bicampeão brasileiro. Teve um jogo contra o Palmeiras, que o Corinthians estava perdendo de 3-0 com 10 minutos de jogo. Não sei se vocês lembram.
Então, mas não é 5 e não é do mesmo cara.
Não, o que eu tô querendo dizer assim, é que sabe aquela coisa meio conjunção astral, que naquele momento as coisas aconteceram. 10 minutos de jogo, o Palmeiras tava ganhando 3-0, ganhou de 4-1 aquele jogo.
Meu, só que assim, saiu o segundo, beleza, o cara tá iluminado. Saiu o terceiro... Gruda nele, saiu o quarto, tira o zagueiro. Sobe a placa, troca, cai no chão. Assim, não dá, é muito vergonhoso.
Mas o que eu tô querendo dizer assim, no caso do. O desequilíbrio no espanhol ficou muito maior assim. Valência, Deportivo. Valência hoje até voltou a ter um time bom, né, no último ano, mas. Deportivo de La Coruña, Valência, Atlético de Madrid, e mesmo os times Celta, chegou a disputar Champions League com Silvinho, inclusive, como jogador do Celta. Esses times médios, essas forças regionais, Saragossa. Essas forças regionais da Espanha davam muito mais trabalho do que elas dão hoje, né? Então, eu me lembro do Real Madrid do Ronaldo Fenômeno, sempre perdia, ou aquela coisa fora de memória afetiva, sempre perdia do Racing Santander lá em Santander. No Sardineiro. Sempre perdia. Então, assim, coisas que o Real Madrid não ganhava do Deportivo em La Coruña. Não ganhava. Não ganhava. Perdia, ficou 10, 15 anos sem nenhuma vitória lá. E, assim, coisa que não acontece mais hoje. Hoje passa o trator,
e
né?
E a maior prova de que o desequilíbrio passou do ponto é que o próprio Barcelona começa a advogar a favor de reduzir a diferença dos direitos de TV, né? Que são muito maiores para Real Madrid e Barcelona em relação aos outros clubes. Porque o próprio Barcelona percebeu que a liga precisa ser fortalecida desde a base para todo mundo crescer junto, porque senão fica acaba virando uma turnê do Harlem Globetrotters, né? Porque eles ficam 38 rodadas metendo 5-0.
E repercute no jeito que é o jogo, né? Porque mesmo quando o Barcelona e o Real Madrid perdem um jogo hoje, eles perdem criando 30 chances, eles perdem com o outro time encolhido. São raros os jogos, claro que tem um ou outro ao longo da temporada.
Derrota categórica,
mas quando tem, é categórica, mas é no contra-ataque também.
Que nem a do Celta contra o
que
Barcelona
nem a do Celta,
nessa semana.
Que o Barcelona podia ter feito 7-4 naquele Sim. jogo. Então, a imposição física, técnica e de elenco é tão grande que eu, pelo menos, hoje o campeonato me atrai muito menos para ver, porque eu acho os jogos muito parecidos. Jogos do Barcelona no Camp Nou contra pelo menos 15 times, são meio do mesmo jeito, assim. É o time com um atacante isolado lá na frente, o cara nem esquenta mais a cabeça, que ele sabe que vai chegar uma bola ou outra mesmo. É um pouco repetitivo.
Tanto
agora...
que o Atlético de Madrid conseguiu ser campeão, e foi tão espetacular, porque ele conseguiu fazer as 38 rodadas num jogo parecido com esse, né? Um jogo de nível físico e técnico, de concentração e de cometer poucos erros, correr poucos riscos e aproveitar as poucas oportunidades as 38 rodadas, né? Foi isso que foi o grande feito do Simeone, que não dá pra repetir toda a temporada, ele não consegue mais repetir isso, né?
E só mais uma coisa sobre os números, só pra ser um pouco o advogado do diabo aqui, o que me incomoda da história dos números é que você, torcedor, fã de futebol, tem todo o direito de não gostar do Cristiano Ronaldo. Às vezes me incomoda uma certa... os números são meio autoritários, às vezes, né? você pode entender que os números são impressionantes, mas pode não gostar do jogador do ponto de vista, não sei, sei lá, tem... Não se emocionar com o Cristiano Ronaldo, não parar tudo que você tá fazendo pra assistir.
Não precisa nem explicar porque você não gosta.
Você, é, só pra...
Eu não gosto de sorvete de picles, mas não preciso, não sei por quê.
Não, porque às vezes cria-se...
Você já experimentou?
Lógico que não, né?
Pelo amor de Deus. Porque às vezes a gente corre o risco do... Como a análise tá cada vez... A análise no jornalismo esportivo tá cada vez mais objetiva, porque as pessoas assistem mais os jogos, os números estão mais colocados... Correu o risco de isso se tornar uma coisa muito autoritária, muito objetiva. Muita gente fala, né, nossa, quem não tá vendo o Cristiano Ronaldo tá perdendo, a história passando à sua frente, sabe? É legal, claro que é, eu respeito o Cristiano Ronaldo, acho que os números são mesmo impressionantes, mas lembrar que o futebol tem outras coisas também e o torcedor tem todo o direito de não gostar do cara e de achar o Raul melhor que ele, de achar o Túlio Maravilha melhor que ele e achar... Quem ele quiser, melhor que ele. Assim.
Não, ele tem direito, mas ele estará errado, tá?
Então, não estará errado.
O Túlio Maravilha, o Túlio Maravilha...
Errado. Não estará errado.
Ele tem o direito. Ele tem o direito de gostar, mas o Túlio Maravilha... Mas, assim, se ele achar que o Túlio Maravilha é melhor, estará errado.
Não, não estará errado. Repito que não estará errado. Porque a frieza do número, às vezes, é perigosa, assim. Porque tem muita gente que não assiste o jogo...
A frieza do número coloca o Túlio Maravilha na frente do Cristiano Ronaldo, hein?
Tem muita gente que tá acompanhando a rodada pelo Twitter, ou pelo ao vivo, ou por um amigo do trabalho que comenta, e tá repercutindo o número. Tá repercutindo o número. E tem o futebol, tem uma coisa acontecendo, tem toda uma dinâmica ali acontecendo que, às vezes, é mais do que você achar que... pô, o Ronaldo tá jogando pra caramba, hein? Chegou aos 500 gols. Eu não sei, porque eu não tô vendo o jogo, entendeu? Não é só o número frio que precisa convencer de uma análise.
Quero saber qual foi o momento que os senhores viram do Cristiano Ronaldo. Que foi, por exemplo, a penúltima Eurocopa, ele jogou demais. Ele eliminou sozinho praticamente a Holanda, por exemplo. E ali eu falei, pô, peraí, isso é um jogador que... Não tem, é que a minha memória já não é mais a mesma, né? 2008, nas quartas de final, enfrentou a Espanha e perdeu nos pênaltis.
Foi um jogo maluco. Foi aquele jogo do Injustiça.
É, isso.
Que focalizaram ele depois do jogo.
Exato.
Ele falando sozinho, assim, Injustiça, em português mesmo.
Exato. O que ele jogou naquela Eurocopa, pra mim, falou, peraí, então é um cara pra... realmente é um cara de diferente. Eu acho que foi 2012, não foi 2008, não. Foi a Eurocopa mais...
Então foi a última.
Foi a última. Acho que foi a última. Que ali foi realmente, pô, peraí, o cara não tá no Real Madrid, onde ele é o dono do time e tem só craque do lado, e ele fez realmente muita coisa. Quero saber se vocês têm um momento assim do Cristiano Ronaldo.
O momento mais impressionante dele pra mim foi na repescagem da Copa do Mundo, assim, que ele passou por cima da Suécia de uma maneira...
É verdade.
Foi muito eficiente, né? Ele saía, ele teve 3, 4 estocadas e de repente colocou todas pra dentro, fez os gols e decidiu a parada ali muito rápido. Acho que ele fez exatamente o que ele tinha que fazer. Foi um momento inacreditável dele. Mas é estranho porque os números são frios, né? Nesse momento do Cristiano Ronaldo, e não dá pra dizer que ele é um jogador pior agora do que ele era na época do Manchester United. Porque o cara mete 60 gols por temporada.
Sim.
Mas me impressionava mais a do Manchester United porque ele era um outro jogador. Ele não era uma máquina de fazer gols. Ele era um ponta velocíssimo e habilidosíssimo, né? Ele dava uns dribles, mudava de direção,
surpreendia
com o calcanhar,
mais, né?
Surpreendia,
tinha mais jogada,
dava,
né?
Elástico. Era um negócio assim que você via e falava, o que ele vai fazer agora? Eu gostava de ver o Cristiano Ronaldo mais naquela época em que ele conseguia me surpreender do que agora em que ele faz gol e eu só falo, nossa, ele não para de fazer gol. Mas não é surpreendente, né? Eu sei que ele vai fazer gol.
E hoje ele é mais concluidor mesmo.
Ele é mais, bem mais.
Às vezes ele passa minutos jogando de 9 mesmo, né?
Jogando de 9. Que eu acho que é o caminho natural pra ele daqui pra frente.
Você imagina ele uns 35 anos, assim, 9 do Real Madrid, capitão, meio Evair, assim.
Exatamente. Ele cada vez mais jogando mais pra dentro da área e menos buscando o jogo pela esquerda, né?
Será que ele vai ficar no Real?
Acho que não. Acho que ele ainda volta pro Manchester United.
Eu acho que tem cara de Orlando City, logo.
Existem outros mercados. Acho que existem outros mercados. Se rolar um dinheirinho, dá pra ele pegar o mercado de Milão. É mais ou menos o que foi o Ronaldo, né?
Conseguiu... Aquele tour meio óbvio ali.
Com a diferença de que o Ronaldo, sei lá, acho que por algum detalhe, eu não sei, mas não passou pela Inglaterra, acho que por um acaso, né?
E um aninho no Barcelona, é, Cristiano
foi,
Ronaldo?
Foi uma época que tinha poucos brasileiros na Inglaterra. Né?
Um aninho no Barcelona, só pra tirar uma onda, pra testar mesmo.
Só pra destruir a Espanha, né?
Só pra meter um figo.
Pra levar uns iPhone na cabeça na hora do escanteio. Vamos andar, que ainda temos outros três assuntos pra gente passar no programa de hoje. Falar de Copa Sul-Americana. Muito tem se questionado o peso de um campeonato que já é depois, né? A gente não precisa ficar falando agora de calendário, né? O fato dele ser jogado junto com a Copa do Brasil já tira um pouco a atratividade aqui para o Brasil. Mas o que vocês têm achado? O River Plate podendo enfileirar mais títulos. O Brasília, nesse jogo surpreendente de ontem, né, engrossou o jogo para um time de Série A. O Sport levou uma chapuletada, né? 3-0.
3-0 do Huracan.
Enfim, que tem parecido a Sul-Americana aí para vocês?
Eu acho que é uma competição que não é valorizada como deveria. Acho que ela até pela própria Conmebol, né? Quando ela coloca... Ela tenta separar da Libertadores, mas eu acho que ela junto com a Libertadores seria um pouco mais interessante. Porque ela acaba passando, pelo menos aqui pro Brasil, né? Uma sensação de que... De, assim, é o que sobrou, né? É muito o que restou. Até porque a gente sabe quais são os times da Copa Sul-Americana assim, uma semana antes do sorteio. Então mesmo o torcedor não cria expectativa. O torcedor do Brasil, imagina se ele soubesse no passado que ele ia jogar Copa Sul-Americana, ia passar um ano inteiro falando sobre isso, né? O torcedor do Sport, ou de algum outros clubes que poderiam valorizar essa Copa um pouco melhor.
O torcedor do Brasília, acho que...
É, o torcedor do Brasília, né? Acho que...
Não... que onde vivem, hein, os torcedores do Brasília?
Mas tá. É que o Brasília...
E certo, o Brunoro, hein? Mas...
É que o Brasília deu uma sumida, né? Até os anos, nos anos 80, o Brasília foi o grande time do futebol brasiliense, né?
Você foi muito bonito e gentil com o Brasília.
É que nos anos 70...
Deu uma sumida.
O futebol dos anos 70, o grande clube de Brasília era o Ciúbe, né? Depois, nos anos 80, foi Brasília. Daí, no final dos anos 80, começou a aparecer o Taguatinga, depois veio o Gama e depois o Brasiliense. É um futebol que vive por dinastias, né? E agora voltou o Brasília.
E o Brasília não jogou nenhum campeonato, agora se prepara, tem... Eu vi ontem, assim, acho que o Twitter do Brasília, agora joga a Copa Verde só no ano que vem, que deve começar ali em fevereiro, final de janeiro.
Já é o problema do calendário, né? De você colocar... Assim, você colocar um time... Por exemplo, a Copa Sul-Americana deveria ser o quê? Pra começar, é o segundo escalão do futebol sul-americano.
A quinta-feira ali da Europa League.
É, a Liga Europa. E aí o Brasil manda um time sem divisão. Sem divisão nenhuma.
E o Brasília classificou também, foi na justiça, né? Quer dizer, ele classificou em campo, mas depois chegou a perder o título da Copa Verde pro Paysandu e depois ganhou de volta. Né? Então, além de tudo, ficou isso, né? Mesmo pro próprio Brasil, ele não sabia até quando. Demorou pra ele saber que tinha certeza absoluta que ia jogar, né?
E representa essa obsessão das vagas.
Agora,
também,
um outro erro também, que é assim, o River Plate pinta agora como grande favorito aí da Sul-Americana. Porque, assim, até pensando em camisas, tem algumas camisas interessantes ainda na Sul-Americana, né? Tem o Atlético Paranaense, não tem a projeção internacional do River Plate, me desculpe, torcedor do Atlético Paranaense, não é sacanagem nenhuma, isso é uma coisa óbvia, mas acho que o Atlético Paranaense é um time que encara o River. O Independiente Santa Fé também e o Independiente da Argentina, né? Mas o River pinta como favorito, né, ao título.
É porque o River é o atual campeão de todas
então,
as competições.
Então, aí que tá. Isso também é uma várzea, né? O River é o atual campeão da Sul-Americana.
Só isso? É tudo uma várzea.
Porque
é um
o River é o atual campeão da Sul-Americana, o atual campeão da Libertadores, vai ser campeão da Sul-Americana no mesmo ano.
Pois é.
Quer dizer, você vê que o...
Unifica o cinturão, vai o time A e o time B pra jogar a Suruga, sei lá o que é, a Supercopa.
Não, a Suruga tudo bem, a Recopa,
a Recopa.
Né? A Recopa vai jogar aqui, vai jogar com...
River Branco contra River Vermelho.
Né, teria que jogar, sei lá, contra o vice da Libertadores.
Mas a Recopa, o River ganhou também, não ganhou?
Ganhou, ele unificou tudo, tá com todos os cinturões.
Tá com todos eles.
Agora,
e ganhou a Suruga também.
Ganhou a Suruga.
Então, mas isso também é meio várzea, né? Você vê que assim, a Conmebol dá margem pra um clube, e esse ano é com o River que tá perto de fazer isso. Mas o Boca já teve essa oportunidade. Já teve até caso com o São Paulo de ter jogado a Sul-Americana, que o São Paulo não ligou para a Sul-Americana, mas ele podia ter ganhado e feito Libertadores Sul-Americana. Tudo.
Dobradinha.
E a Conmebol permite esse tipo de coisa e acaba, fica com um cara de segundo nível. Assim, o que vai ser ganhar a Sul-Americana pro River? Eles vão comemorar porque eles comemoram tudo, mas... Sei lá, eles já vão estar pensando no Mundial de Clubes quando chegar na final da Sul-Americana.
A Conmebol valoriza a própria competição, né?
poupa na final da Sul-Americana porque já tá indo pro Japão, né?
Não,
aí
a final,
é a esquizofrenia.
A final da Sul-Americana, se eu não me engano, é final de novembro, né? 27. É, é. E o Mundial começa 2 semanas depois.
Agora, a ida do Brasília mostra também uma loucura que a gente tem aqui no Brasil pela tal da vaga, né? Porque eu passei um tempo lá no Acre e lá no Rio Branco, o jogo, a era de ouro lá do Rio Branco é quando era disputado um tal de Copão da Amazônia, que era jogado ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, até meio dos anos 80, tinha o tal do Copão da Amazônia. Como é uma região de difícil transporte, que não é completamente ligada, era o grande momento do time sair de Rio Branco e ir lá desafiar o Nacional em Manaus, de ter um jogo em Rondônia. Então o campeonato regional, tanto a Copa do Nordeste quanto a Copa Verde, são importantes por si só. Mas tem que ter a tal vaga na Sul-Americana para parecer que ele vale alguma coisa, né? O Brasília já podia estar feliz por ser o campeão da Copa Verde.
Mas na Copa Sul-Americana aconteceu a mesma coisa.
Não faz sentido
ela era...
o campeão da Amazônia ir para a Sul-Americana.
Não, lógico
que não. É só uma vaga para parecer que vale alguma coisa, né? O que empobrece muito a própria taça.
Porque,
né?
Assim, é porque você tem que tentar... Porque a maioria dos campeonatos brasileiros, dos campeonatos do Brasil, são deficitários, né? O Campeonato Brasileiro dá dinheiro, legal. O Paulista dá bastante dinheiro. A própria Libertadores já não dá muito. Então você tem que dar um jeito de fazer dos times quererem jogar. Você tem que atrair os times pra jogar nisso daqui. Por exemplo, a Copa Paulista em São Paulo dá vaga na Copa do Brasil. Porque, senão, o Juventus joga e leva prejuízo na Copa Paulista. Muitos clubes fazem
isso. Como se fosse super interessante jogar a Copa do Brasil, né? Uma coisa que pode durar 90 minutos.
Vai tomar 2-0 fora de casa, pronto.
E acabou.
Acho que a vaga é meio que o chamariz para os times darem atenção para a competição. E isso aconteceu na Sul-Americana também, porque antes da Sul-Americana dar vaga na Libertadores, os clubes não davam a mínima para Sul-Americana.
Que o diga Luxemburgo comentando o jogo do próprio clube, né?
O jogo do Palmeiras contra o...
É um dos grandes momentos.
Esqueci o nome do time. Era o time argentino, né?
O Ancache, não? Aquele... Não.
Não era. O time que tinha o Escudeiro, não era o...
Era o Argentino Júnior, né? Que depois...
Acho que era o Argentino Júnior.
Foi eliminado.
Mas eu só não acho que seja só no Brasil, porque na Europa também, a Liga Europa teve que passar da vaga na Champions League, porque tinha muitos clubes, principalmente os ingleses, que também não davam a mínima pra Liga Europa.
Não tem, né?
Acham um estorvo, né? Ter um campeonato a mais pra jogar com saco.
Eles ainda acham um estorvo, aliás. Se não é a Champions League, mas tem que ir pro Cazaquistão.
Agora, contratam 1 milhão de jogadores também, não dá pra...
Não, é um mimimi, mas assim, lá também precisou da vaga pra valorizar um pouco mais. Né? E aí você já viu algumas mudanças de perfil, assim, os italianos jogaram... O Napoli jogou com um pouco mais de fervor a última Liga Europa. Você tá vendo também uma mudança dos times encararem.
Teve uma declaração do Wenger, algo como falando que às vezes é bom ficar em terceiro, né? Eu vi essa semana alguém falando que, pô, o Wenger até admitiu algumas semanas que ficar em terceiro não é tão ruim, meio querendo dizer que talvez uma Liga Europa era coisa boa pro Arsenal também.
Bom, é que o Arsenal precisa ganhar alguma coisa desesperadamente.
Vale,
né?
Tudo, né?
E na Liga dos Campeões é muito difícil, acho que, mas seria melhor eles se classificar para as oitavas, né? Mas até, mesmo financeiramente, é muito mais dinheiro.
Pois é, 34 minutos, hein, Leandro Amin?
Na agulha.
Na agulha, você é o cronometrista.
Vamos
falar de favoritos na Copa do Brasil?
Vamos.
Temos São Paulo de um lado, esperando o jogo de logo mais entre Santos e Figueirense. Santos vem no momento melhor, está mais bem colocado no Campeonato Brasileiro e já venceu por 1-0 o jogo de ida, naturalmente favorito.
Figueirense não vem com o time completo.
Não vem com o time completo. Seria uma surpresa gigantesca o Figueirense tirar essa vaga. E do outro lado, Palmeiras venceu o Internacional em casa por 3-2. E o Fluminense também, numa fase um pouco tumultuada, troca de técnico, saída de Ronaldinho, tirou o Grêmio, né? Outro confronto que era interessante, conseguiu marcar um gol com o Fred, segurou a pressão do Grêmio e se classificou. E aí, Palmeiras e Flu e um quase Sansão se desenhando aí. Daqui a algumas horas teremos a certeza ou não.
Eu antes das oitavas de final eu via o Grêmio como favorito. Você vê como eu entendo muito, né? Porque já caiu.
Mas me surpreendeu bastante o jogo de ontem.
Foi surpreendente, claro. Até porque pela fase que tava o Fluminense, né? Mas o Eduardo Batista, ele conseguiu dar um jeitinho rápido no time ali, assim. Não é uma mudança, não dá pra falar que ele É isso. Mas ele conseguiu ajeitar, assim, estancar o sangramento, né? Pelo menos não é um time mais que comete aqueles erros que cometeu contra o Palmeiras, que tá totalmente aberto, não corre. O Fluminense tá pelo menos bem postado. E eliminou o Grêmio nos gols fora de casa, né? Fez duas partidas seguras. Embora o Cavalieri tenha feito uma grande partida ontem, né, segurando o ataque do Grêmio. Por isso, nesse momento, eu acho que eu vejo o Santos como favorito, porque de todos esses cinco times que ainda estão na Copa do Brasil, o Figueirense ainda está, né, eu vejo que o Santos ele é o que, nesse momento, mais me passa confiança de que pode conquistar. Porque o São Paulo, eu não sei nem se o São Paulo vai ter técnico para o próximo jogo, né? Porque tá toda hora o Osório tá brigando com a diretoria, tá falando que não confia, e a diretoria fala que ele não tem que ter palavra, e aí fica nessa
a gente ouve muito também, né? Você não acha que a gente ouve muito essas pessoas? Todo dia alguém fala alguma coisa do São Paulo, né?
Sim.
Ou é o Rogério, ou é o Osório, ou é um diretor, ou é um conselheiro, ou é o colunista do jornal.
Ou é o Abílio Diniz. Eu gostei como o Abílio Diniz virou articulista de São Paulo nos últimos meses, assim.
Pois é, muita opinião sobre tudo, cara. Né? Eu tô até meio perdido, assim. Eu não sei direito de que lado que eu tô, assim. Tá meio confuso pra mim.
Mas é um time muito que oscila muito, né, São Paulo. Quando o Osório não estava brigando com a diretoria, era um time que oscilava muito. O Palmeiras é um time que tá jogando mal. Ele tá conseguindo ganhar os seus jogos, mas tá jogando mal. É um time que não consegue controlar o jogo. Nenhum jogo o Palmeiras controla. Ele não consegue tocar a bola. Não consegue manter a posse. Não consegue tranquilizar a partida quando tá na frente. É um time condicionado a sempre agredir. Pega a bola e vamos agredir. Só que assim... acaba deixando o time muito, muito desguardado também. Porque pega a bola, lança. Aí todo mundo sai. Aí se não acerta o lançamento... O time adversário já retoma e já tá com espaço para contra-atacar, né? E você acaba exigindo demais a individualidade dos jogadores. Então eu também não confio muito no Palmeiras. E o Fluminense tá começando um novo trabalho agora também. É difícil você ver até onde que vai. Por isso que eu acho que o Santos é o favorito nesse momento.
O Biratan, Leandro e a mim.
O Fluminense... tem uma questão do Fluminense que, assim, até venceu o Goiás no sábado, o Fluminense tava falando de escapar do rebaixamento. Né? Que, assim, o Fred chegou a dar declaração de que, olha... E realmente... O Fluminense estava com 34 pontos, né? O Fluminense estava brigando lá pela Libertadores, a gente viu que o time foi caindo, e de repente ele passou para o outro pelotão, acho que né?
Chegou a ficar 6 pontos, né?
Então até acho que o Fluminense está meio tranquilo ainda, mas se, por exemplo, o Fluminense enfilera uma série de 2-3 jogos ruins no brasileiro, ele pode voltar a ter um pouco a preocupação de não cair. Não que ele vá cair, mas ter... essa preocupação.
Agora, por outro lado, se ganha 3 seguidas, ele já não tem mais nada pra fazer no Campeonato Brasileiro.
Sim, não, eu sei, mas...
E consegue, ao contrário dos outros 3 clubes que estão na briga pela Libertadores, pelo Brasileiro, dar atenção total pra Copa do Brasil.
Atenção total. Mas eu acho que acho mais fácil o Fluminense ficar ali onde ele tá agora, do que ele dar uma disparada ou pra cima ou uma afundada pra baixo.
Sim.
Então, eu não vejo o Fluminense mudando muito de patamar. Eu acho que o Palmeiras... pinta mais forte. O único problema do Palmeiras mesmo é se, de repente, naquelas semanas dos confrontos da semifinal, o Palmeiras tiver compromissos no Campeonato Brasileiro que atrapalhem a preparação, concentração, o físico até. O Santos e São Paulo, já considerando que o Santos passa, porque até o Figueirense não parece estar fazendo muita força para continuar na competição, o São Paulo tá com muito probleminha, né? Muito probleminha. Dirigente falando. O time mesmo, tem um dia que o time parece que fez a melhor partida da história do São Paulo, e no dia seguinte, 2 dias depois, faz a pior partida da história do São Paulo. É impressionante como esse time varia.
Varia muito.
E o Santos é um time que sabe ser cruel em campo, né? Time rápido, que tem alguns jogadores decisivos.
Tá encaixadinho, né?
O Santos tem um jogador em melhor fase no futebol brasileiro.
Acho que o São Paulo tem força para passar do Santos. Se o São Paulo fizer nas duas partidas contra o Santos, igualar algumas de suas melhores atuações no ano, passa pelo Santos. Mas eu não consigo ver o São Paulo fazer isso. Então, eu visualizo o Santos e Palmeiras como os times com mais chances aí. Sim. O Fluminense depende muito de como vai ser as próximas rodadas do Brasileiro para ver como ele se coloca, como ele chega para pegar o Palmeiras.
E aí seria interessante ter um Santos e Palmeiras na final, porque repete do Campeonato Paulista, né? Você vai conseguir ver exatamente como que os dois times evoluíram nesse ano, quando eles se enfrentarem novamente. Eu acho que os favoritos dos confrontos são esses mesmos, né? Porque o Santos tem o artilheiro do Campeonato Brasileiro, acho que o centroavante em melhor fase do Brasil e brasileiro no mundo, é o Ricardo Oliveira, por mais que a gente pode discutir ele com vocação e tudo, mas acho que é um brasileiro que está mais... no camisa 9, que tá mais fazendo gol. E tem o Lucas Lima, que é o melhor jogador do futebol brasileiro no momento, né? Se esses dois juntando com o São Paulo, que assim, não consegue sair dessas discussõezinhas, né? O Osório vai lá e fala uma besteira na coletiva, aí chega o Ataíde Gil Guerreiro e fala, agora, vou lá resolver, agora eu se consagro. E aí piora tudo, né? Diz que não confia no treinador, que só não demitiu porque ele pediu desculpa, falando um monte de coisa. Então é muito difícil confiar no São Paulo. Por isso que eu acho que vejo que Santos, concordo que Santos e Palmeiras é uma final mais provável.
Leandro e a mim no pique.
No pique, Palmeiras e Fluminense se enfrentaram menos de um mês atrás no Maracanã, num jogo bastante estranho. O Palmeiras fez um primeiro tempo muito ruim.
Quem ia jogando pior ia fazendo gol.
E o Fluminense fez um segundo tempo pior ainda. O primeiro tempo foi do Fluminense todo 1-0. O segundo tempo o Palmeiras virou pra 4-1. Um jogo
isso
que não dá.
E quando tava 1-0, o Fred perdeu um pênalti.
Perdeu um pênalti. Um jogo que não dá pra você usar como parâmetro pra nada.
Nem põe o DVD. Nem mostra esse jogo.
Foi um
exemplo
de como o futebol pode ser bipolar e esquizofrênico.
E ruim também, né? Foi um jogo ruim.
Um jogo...
Muito erro.
Essencialmente ruim. A diferença é que de lá pra cá o Palmeiras tem o Dudu, que tá se mostrando realmente o jogador mais decisivo do time, e o Fluminense tem um técnico novo, não tem mais o Ronaldinho Gaúcho, e ao que parece voltou a ter um ambiente saudável. Aparentemente o grupo tava rejeitando algum dos corpos ali que foram expurgados do elenco, do vestiário, do dia a dia. Então, parece pouco, mas os dois times têm substâncias novas, diferentes, para mostrar. Sobre o provável São Paulo e Santos, quero saber aonde o Santos vai mandar o seu jogo. Acho que isso vai fazer muita diferença na questão do favoritismo ou não, porque o Dorival Júnior na Vila Belmiro está fazendo chover, né?
100%,
mais de,
né?
Mais de 10 jogos aí com vitórias consecutivas. E acredito que seja o time com mais capacidade de ganhar um jogo de 180 minutos, como você gosta que eu diga, Paulo, com mais argumentos.
Tem mais argumentos para...
De futebol, mas a gente está falando de rivalidade, de uma situação citadina, né? Numa situação de
e tá falando de um time
do mesmo estado, é complicado de você ter qualquer tipo de... Então acho que serão semifinais... Ainda, para homenagear o grande texto de Bruno Bonsante essa semana, se você não leu, leia no mínimo.
Eu li e cornetei já, não perdi a chance.
Existe uma grande zona cinza nessas duas semifinais, porque não dá para saber como é que vai ser.
E o São Paulo, meia hora contra o Vasco no Morumbi, mostrou que se Ganso, Michel, Pato e Luiz Fabiano jogam bem juntos, que seja por meia hora... Pode sair dois gols ali também. São quatro caras com bom poder de fogo, né?
E o Pato nem precisa esperar o lampejo, porque ele tá jogando bem.
Tá jogando
ele
bem.
Tá jogando bem mesmo, assim, participando do jogo, né? Ele tá realmente engrenando no São Paulo, né? Até no momento ele tá quase indo embora, mas ele tá jogando bem mesmo, com constância no São Paulo. Então ele é uma arma importante. Acho que é mais assim... Esperar que esse seja um jogo em que o Ganso decida que, olha, hoje eu vou jogar direito, né? Participar sempre, toda hora,
aí...
com mais intensidade, mas aí você fica esperando, né?
Aí o Figueirense ganha de noite
e a gente deleta esse bloco amanhã. Deleta esse bloco amanhã, assim, é facinho.
O Santos ainda, o Figueirense ainda tá na Copa do Brasil, mas
quer
o
fazer
também,
a frase,
né?
Só pra depois editar? Figueirense e São Paulo.
São Paulo, o que vai ser?
Subiu a plaquinha, faltam 4 minutos, só pra gente fechar, falar um pouquinho de Champions League. Para vocês comentarem rapidamente esses times portugueses com 100% de aproveitamento, duas vitórias importantes, fortes, né, nesse meio de semana. O Benfica ganhando do Atlético, uma coisa que não era não tem sido comum, e o Porto se reencontrando com o Mourinho, batendo o Chelsea.
O Porto conseguiu uma grande vitória. Tem um pouco de circunstância aí também, porque o Chelsea está num momento horroroso da temporada, né? Está em 15º no campeonato inglês, não consegue vencer, patou com o Newcastle no fim de semana, e pegou o Chelsea, que ainda tinha algumas outras histórias, além do reencontro do Mourinho, também era um reencontro do Mourinho com o Casillas, jogou muito bem, jogou em casa, onde o Porto mesmo sempre é muito forte, e o Benfica também pegou um Atlético de Madrid que nessa temporada também não decolou ainda, né? Tem algumas contratações ali, mas está sofrendo mesmo no Campeonato Espanhol. Ainda assim, é uma marca expressiva você pegar que o Portugal é o único país que está com 100% na Champions até agora, após duas rodadas. É, ainda mais quando você compara com os números da Inglaterra, que é um time, uma liga que poderia comprar Portugal 3 ou 4 vezes e transformar numa colônia de férias, e que não consegue vencer do mesmo jeito, né? Ontem teve que virar no sangue 2 jogos, o Manchester United contra o Wolfsburg e o City contra o Borussia Mönchengladbach, para conseguir ganhar os jogos. Mas saiu atrás, sofreu muito, o Joe Hart fez uma grande partida pro Manchester City, o Mata destruiu o Wolfsburg, precisou dessas coisas, porque os times ingleses estão sofrendo assim, sistematicamente na Champions League. O Arsenal perdeu do Dinamo Zagreb fora de casa e perdeu do Olympiacos em casa. Assim, não sei qual é a desculpa que o Wenger vai dar, mas nenhuma delas vai me convencer de que não dava pra ganhar.
Será que o Wenger, quando sair ou saírem com ele, vai ter a coisa do sabático? Porque é tanto tempo trabalhando no mesmo lugar,
acho que é meio necessário, né?
Será? Acho que a primeira entrevista ele vai falar, vou tirar um sabático. Tirar, assim, né?
Imagina que o tempo faz que ele não vai pra praia com o filho, que assim, coisa, sei lá, né?
O Biratã, no pique, você bota uma fé em Porto e Benfica?
Já acho que eles acabam passando de fase. E a gente nem percebe, né? Porque os times portugueses vão tão bem em Liga Europa, no, sobretudo Benfica. O Porto fica mais na Champions, que a gente às vezes não se toca, mas o Benfica não passa de fase de grupos de Champions League já há um bom tempo. Ele sempre cai na fase de grupos, vai para a Liga Europa e arrebenta na Liga Europa. Né? O Porto não, o Porto sempre chega no mata-mata da Champions, é uma coisa meio tradicional.
No ano que o Chelsea foi campeão, o Benfica passou, né? Acho que desde então. Quando o Chelsea eliminou o Benfica.
Sim, mas foi o único nos últimos 5, 6 anos.
Foi 2012, né?
O Benfica vem com essa vitória em cima do Atlético de Madrid, que realmente dá sinal de que esse Atlético do Simeone vai sofrendo um desgaste. Não que o time ficou ruim, mas não consegue... Assim, cada temporada passada já desceu um degrauzinho, agora parece que está descendo outro. É muito difícil manter aquele nível de desempenho que teve há 2 temporadas, quando ficou a 1 minuto de ser campeão da Champions League e foi campeão do Campeonato Espanhol, jogando no jogo decisivo contra o Barcelona no Camp Nou, né? Foi a última rodada, foi o jogo do título. Confronto direto. E o Atlético de Madrid não consegue mais manter aquele nível de intensidade, até porque você vai perdendo muito jogador, né? Já perdeu Miranda, perdeu Diego Costa, perdeu Falcão. A cada temporada vai saindo jogador lá, né? Então fica difícil manter esse mesmo nível. Então o Benfica se aproveitou. E eu não acho que nenhum time português vai acabar indo muito melhor do que isso. De repente, o sorteio das oitavas ajuda, eles podem até chegar nas quartas, mas acho que é o limite desses times. Agora, o Porto, no passado, ganhou do Bayern de Munique jogando muito bem na cidade do Porto. Depois tomou uma piaba.
Depois tomou 7x1. 7x1 não, né? Acho que foi 7x1 por costume, assim. Foi 6x1.
Tomou uma piaba em Munique, mas fez
um jogo...
Melhor
nem ganhar na ida,
né?
Você provoca de besteira, né?
Fez um jogo impressionante contra o Bayern na cidade do Porto. O Porto é um time que sabe jogar...
É um time que tá jogando, joga sempre. É um time que tem uma rede de olheiros espetacular pra atrair talento. Tá toda hora revelando o jogador, né? Toda hora trazendo... E vende muito bem, né? Sabe fazer dinheiro com esses jogadores, então consegue renovar o time sempre. É um time que se estabeleceu bem, né? No futebol europeu, assim. E acho que a questão dos ingleses é também por causa do coeficiente da Europa, né? Porque caso a Itália vá melhor... A gente fez as contas lá, depois entra na trivela e leia. A Inglaterra pode perder a quarta vaga da Premier League quarta vaga na Champions League e essa vaga para a Itália. E se você pegar que é a liga que gasta mais dinheiro no mundo, é absolutamente vergonhoso você perder essa vaga para a Itália, que está quase quebrada. Né? Então, é um atestado de incompetência muito grande. Seria para a Inglaterra perder isso. Então, tem que ficar de olho nisso. Então, por isso que você vai avaliando assim, os resultados. Ontem, por exemplo, a Juventus ganhou, né? A Juventus ganhou do... Agora me fugiu o time que ela ganhou. Mas ganhou de 2-0. E a Fiorentina está ganhando do Belenenses na Liga da Europa. Também vale ponto para o coeficiente. Pela Liga Europa, mas vale, né? O Liverpool vai jogar daqui a pouco. Também precisa ganhar.
A Juventus ganhou daquele time desconhecido, chamado Sevilha.
Sevilha, isso. Eu não falei que era desconhecido, só falei que tinha me fugido.
Que não lembrava. E para não falar que a gente não falou de números, né? O programa de hoje falou muito de números. Morata igualou Del Piero. Fiquei chocado com a manchete. Não, estão de brincadeira. Aí chegou o mesmo número de gols
não,
seguidos.
Não, e assim, o futebol português, né? Na Liga Europa não vai seguir na mesma linha, né? O Belenense acaba de tomar o quarto gol da Fiorentina.
Ah, mas
né?
É o típico programa zica também,
no
né?
No estádio do Restelo...
eu acabei de falar, né?
No estádio do Restelo, lá em Lisboa, um estádio que tem uma vista espetacular.
Você dá 2 piquezinhos aqui, tem o Sporting empatando.
E tá 1-1 com o Besiktas, tá acabando o jogo. O estádio do Recelo tem uma vista espetacular. Depois, se você ficar no anel superior lá, você vê todo o bairro de Belém e o Rio Tejo. É muito legal.
Gostei do nome do bairro, hein? A pronúncia.
É o Belém.
Belém.
É a torcida que vai falar Belém.
Esse camisa 7 do Beşiktaş aí, qualquer hora vai jogar num time de topo de liga, aí, viu? Chama Tore.
Tore.
7, né? Tore. Do... Tem, ó.
Ainda tem. Aí, o Sims
muito
tem
bom
mais
jogador.
Um jogo na Liga Europa, que é o Braga com o Groningen. É. Mas é mais tarde.
Braga com o
Groningen. 51 já, vai até empatar, hein, Leandro Amin. Valeu, Bonsante.
Valeu, até mais.
O Biratã, valeu?
Valeu.
Leandro Amin, te vejo no Esporte Final, hein?
Nos vemos de noite.
Às 8h30, hoje especial Rogério Ceni.
Só respondendo.
Provocação, hein?
Ah, mas teremos um torcedor são paulino que presente aqui, um jornalista são paulino que tem o que falar sobre o Rogério Ceni.
Tem o que falar?
Tem o que falar.
Tem argumentos?
Tem argumentos, que parece que é crítico o Rogério Ceni. Mentira. É, só para fechar, Paulo Júnior, um ouvinte do podcast Trivela, na verdade um brincalhão, MLS da Depressão, escreveu aqui, perguntou para a gente... Quem é o favorito a conquistar a Supporters Shield?
Supporters Shield.
Brincadeira, que é a competição de melhor torcida, é isso, né?
Não. Supporters Shield é o título de quem é o título de melhor campanha da fase de classificação.
Da temporada regular. Tá.
Porque tem um mata-mata na MLS, mas se você for time de melhor campanha na primeira fase, você ganha uma vaga na CONCACAF Champions.
Cara, que deprê, velho. A gente acha que tá ruim aqui o Brasil na Sul-Americana.
As quatro vagas dos Estados Unidos na CONCACAF Champions são do campeão e vice da MLS, o time de o campeão do Supporters Shield, que é o time de melhor campanha na fase de classificação, e mais da US Perfeito. Open Cup, que é a Copa dos Estados Unidos.
Vocês pediram pra eu responder, né?
Viu,
eu respondo.
Leandro e a mim?
Pra mim, tá muito claro que vai ser o Minneapolis Horses. Ou, tá bem perto ali, o Alabama Shakes, né? Parece que tá chegando forte.
Que coisa. E os caras lá falam toda semana que o time acabou de entrar no D4. Sensacional essas coisas de vaga. Eu não aguento as vagas. Nossa, que saco. Um dia a gente vai entender. O time vai ganhar um Mundial, aí vai perguntar lá. E agora?
Se dá pra jogar com o time de Marte,
não
né?
classificou pra nada. Eu tô meio triste, porque não classificou pra nada e tem Paulistão. É, quarta-feira tem Paulistão.
Ah, mas isso faz parte da natureza exploradora do homem,
mas ainda,
né?
Mas ainda não dá pra
ganhar
jogar...
o país, o continente,
mas,
o mundo.
Mas, ó, vocês ficam reclamando que não dá pra jogar com o pessoal de Marte? No futebol não, mas daqui a pouco já dá pra fazer depois de você ser campeão do mundo de polo aquático. Depois de ser campeão do mundo de polo aquático, você pode jogar pra ser campeão do sistema solar de polo aquático jogando contra o campeão de Marte, porque
já tem
capaz de estar Marvin ou Marciano jogando polo aquático lá.
Sensacional. Um dia esses marcianos vão vir aqui, vão acabar com a gente.
Vão sair correndo.
Não, vão acabar com a gente fica fazendo piada. Eu não provoco o marciano, não.
E só pra constar, né? A Supporters Shield, a principal disputa é o Los Angeles Galaxy com 50 pontos e o New York Red Bulls tem 48.
Eu tô com o New
White
York.
Caps também tem 48.
Tô com o Whitecaps. Tô com o Whitecaps.
Porque o nome é legal, né?
Não tem o time na MLS, viu?
E o North Carolina Buccaneers também parece que vem muito forte. Eu adoro criar nome de time.
Sensacional. Podcast Trivela, este foi o número 30, hein? 30 foi. Semanas, já são quase 30 horas. Dá pra você ficar ouvindo um dia inteiro num looping eterno. E as fitinhas já dá quase para completar uma volta ao mundo, hein, Leandro e amigo?
O maior 30 da história do futebol paulista foi Kleber?
Kleber, foi, o gladiador, o Kleber pequeno, como diria o outro. A gente fica por aqui, podcast Trivela, toda quinta-feira, às 3h01. A gente volta na semana que vem, até lá.